Bom, hoje!
Bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui, eu sou Rodrigo Monteiro e eu não sei porque eu tô com o Tom lá em cima, sendo que o filme de hoje é triste pra caramba, na companhia
não é triste, não.
Do editor canalha de sempre, Vinícius Carlos Vieira. Não, é sádico.
Bom, é sádico, sádico é. Bom hoje pras pessoas, né? A gente deve fazer uma daquelas apresentações felizonas, tá ligado? Quando começa, eu sou tal, e aí eu falo, e eu sou tal, tipo palhaço, tá ligado?
Vamos fazer uma escadinha assim, eu vou roteirizar isso, tipo, diretamente pra grande, eu sou Rodrigo Monteiro!
E eu sou Vinícius Carzeira! É, exatamente. Não se enganem, toda vez que você vê alguém fazendo isso no podcast, é por causa dos palhaços no circo. O circo fazia isso.
Com certeza.
Valdevil total. Mas enfim,
a TV não faz isso. Não, a TV faz isso por causa do circo, na escalada do jornal. O podcast faz por causa da TV, que copiou o circo. E aí vai, só. É. Só vai.
Só e... referência.
Referências. E o filme que a gente vai falar hoje?
Não tem referência.
Copiou um livro.
Ele não copiou o livro, ele pagou os direitos do livro, cara. Tem nada de copiar.
Ele não copiou o livro.
Não.
Ai, mas antes da gente entrar no filme, seja onde você estiver ouvindo, vai lá, se inscreve, curta, ativa sininho, deixa sua avaliação. Se for no YouTube, é a curtida. Se for Spotify, Deezer, iTunes, seja lá onde for, você pode deixar 5 estrelas. OnlyFans, vou começar por OnlyFans, os episódios completos com imagem. E se inscreve. No último mês, nós crescemos um pouco mais rápido no YouTube e eu acho que é porque um podcast que eu fiz isso logo no começo, as pessoas começaram a se inscrever antes de ver as bobagens que a gente falava. Então, acho que funciona. Então, se inscreve já, se você tá aqui.
Eu vou fazer um OnlyFans. Eu vou fazer um OnlyFans e vou entregar. Eu indo no cinema.
Tipo,
eu pago e eu vou ao vivo, assim, até a porta do cinema. Você acha que tá certo?
Eu tenho, já que vamos abrir esse parêntese, eu vou deixar recomendado já um vídeo.
OnlyFans.
Se eu não me engano, é do canal Aprofundo no YouTube, que ele fala sobre uma moça do TikTok. Eu esqueci o nome dela agora, o Vinícius, que também consome TikTok, deve já ter visto. Que é uma moça que, tipo, cresceu viajando. Então ela estudava homeschooling dentro de um carro, ou ela morou em cima
quem é essa
do colégio, sabe quem é? Uma ruiva?
Sim.
A galera enchia muito o saco dela pra fazer um OnlyFans, só que ela não queria vender a imagem do próprio corpo. E aí ela passou a fazer um OnlyFans, depois de anos, só que não tem nudez o OnlyFans dela. É um conteúdo próximo ao que ela já faz nas redes sociais.
Mas é picaretagem, né?
Não, porque ela... Não, ela deixa claro, porque aí que tá. O OnlyFans, ele é uma plataforma de venda de conteúdo.
Ah, então ela tá usando certo o OnlyFans, é isso?
O OnlyFans proibiu o sexo explícito há uns tempos atrás porque ele queria passar por um rebranding de não ser associado com putaria.
É mesmo?
É, aí teve um pau assim, tipo... E aí ele voltou atrás, mas ao mesmo tempo não voltou tanto.
Ah, não sabia.
É.
Tô por fora.
Exatamente isso. O OnlyFans deu uma de Tumblr, mas...
O OnlyFans virou woke.
Isso, virou woke. Mas não é sobre o OnlyFans que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de outro bastião da cultura woke, que é os Ai, meu Deus, a gente vai falar sobre Os Assassinos da Lua das Flores, novo filme de Martin Scorsese, que, segundo Vinícius Carlos Vieira, um dos melhores filmes do ano. Segundo o Vinícius, não, né? Segundo todo mundo.
Eu acho, talvez seja... Assim, né? Vamos lá. Não tá na pauta, a gente pode falar, mas assim, tem dois caras que eu gosto muito ainda que vão estrear, né? Um não erra e o outro, quando erra bonito. Então, assim, o David Fincher estreia ainda com um filme e o Ridley Scott estreia também depois com outro filme, com Napoleão. Quando o Ridley Scott erra, ele erra e você fica 4 horas lá com o erro dele, né? Que nem o Cruzadas, lá ele faz os negócios. O David Fincher é mais econômico. Então, não sei, até agora, talvez meus filmes preferidos sejam o Assassinos da Lua das Flores.
Também entrou num dos meus favoritos. De verdade, eu não tinha lido o livro.
Também não.
Já leu, mas me despertou. Eu sei que eu já assisti, não preciso ler o livro, mas... Mas despertou a curiosidade agora de ler o livro dele, que dá origem ao filme. Mas, Vini, você quer...
O nome do livro se chama...
É o Assassinos das Duas Flores.
Assassinos das Duas das Flores, Petróleo, Morte e a Origem do FBI. Legal. Tem na Amazon por R$ 62,32. Que eu achei caro, porque é um livro de 300 e poucas páginas, então daria para estar mais baratinho.
Livro pequeno.
Daria para estar barato, tá? Fica a dica aí. Acho que é... Deixa eu ver. Vamos saber de que a gente está reclamando real. Estamos reclamando de real da Companhia das Letras. Companhia das Letras...
Que tem superfaturado alguns livrinhos aí, hein?
Tem superfaturado uns livrinhos aí. Fica a dica aí. Esse livro dá para... Coloca no teu... Já viu o filme, né? Então coloca ele lá na tua lista lá, espera que ele compra 30 mangos daqui a pouco, relaxa.
Exato. É um livrinho de duas sentadas. É um livrinho que você lê em duas sentadas. Não faz sentido os R$ 62.
Duas sentadas? Você lê. Você tá vagabundo, hein?
Eu tô lendo devagar. Mas, Vini, esse título do livro já explica um pouco sobre o que se trata o filme.
Sim.
Mas explica aí pra galera que ainda. Não assistiu, ou quem assistiu mais dormiu, às vezes perdeu ali um pedaço, não sabe direito do que se trata.
A definição de Lua das Flores é que em 1930 eles deram o nome de Lua das Flores para o pessoal indígena americano, ele deu o nome de Lua das Flores para a lua cheia, por causa que naquele lugar onde eles estavam ali, as flores, durante a lua cheia, as flores nasciam e ficavam no campo cheio de flores. Florido. Então eles deram esse nome de Lua das Flores, né? Naquela situação, aqueles indígenas lá, Osages e tal. O que acontece é que no começo do século... para quem não sabe, os Estados Unidos... Vamos lá. Geografia. Para quem não sabe, os Estados Unidos... Tem uma parte dos Estados Unidos do lado... Poderia dizer... Do lado... oeste, né? Se olhar assim, é o lado de Los Angeles, tal, aquele lado da Corrida do Ouro ali. Bem no centro, mais no centro ali, mais para aquele lugar, aquele meião ali, meio de que tem uns desertos e tal, ele é um lugar que tem petróleo. Tem muito petróleo. Os Estados Unidos tem muito petróleo ali. E o que acontece é que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, quando você encontra... Se você tiver, sei lá, só casa, você vai furar e você encontra petróleo, o petróleo é seu. O petróleo não é do Estado. Então é um...
Nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
No Brasil, o petróleo é do Estado e pronto. Pertence ao país.
Ele pertence ao país, mas aí se você... É que você não vai encontrar... É que, por exemplo, no Brasil você não vai encontrar petróleo, camada rasa, não, camada perto da terra de petróleo, né? Você precisa ir muito fundo no Brasil, se eu não me engano. Posso estar falando muito bobagem, mas eu vou falar com uma...
Que isso, tudo geógrafo aqui,
vem. Vou falar com uma potência grande e aí vai ficar parecendo verdade. Então, você não vai achar petróleo no seu jardim no Brasil. Nos Estados Unidos não é mais fácil acontecer, mas é possível isso acontecer porque o petróleo está mais perto das camadas que as pessoas moram. Então, e nos Estados Unidos, se você acha o petróleo é seu. E aí você tem direito aos royalties do petróleo, né? Que é o dinheiro que você que o Estado ou que as petroleiras pagam para poder tirar o petróleo da sua terra, né? Porque você não consegue fazer nada com o petróleo, né? Você não junta petróleo e vende na feira. Então você tem que fazer isso, a pessoa vai explorar. Aí você tem uma terra, você tá, eu tenho 400 quilômetros de terra, aí eu acho petróleo no lugar, aí eu vendo aquele eu cedo aquele espaço através dos royalties para uma empresa ir lá e explorar, fazer buraco na minha terra inteira até achar o petróleo. E foi o que aconteceu com os Osages. Eles encontraram petróleo. E como eles encontraram petróleo, eles se tornaram... Isso a gente está falando em 1915, antes de 20.
Antes de 20, está certo.
Antes de 20. Eles encontraram petróleo e a gente está falando... Isso é muito importante a gente pensar no tempo. A gente está falando em 1920. 20 anos antes, é o John Wayne matando bandido no... falando que indígena é bandido, mexicano é bandido. Sim. Quer dizer, o Velho Oeste tá na cara ali, assim, né? A gente tem essa impressão de, quando a gente vê o Velho Oeste, de que os Estados Unidos tinham o Velho Oeste e aí, de repente, deu 1900, o Velho Oeste sumiu. Não. O Velho Oeste dos Estados Unidos, ali, dos filmes de cowboy e tal, ele permanece meio que ali naquele lugar ali por décadas e décadas depois, assim. Então, são os indígenas...
Ele vai se adaptando, né? Ele vai mudando.
Mas ele não é algo tão pragmático como as pessoas imaginam. Assim. Parece que, tipo, 1892...
Não, assim, quando eu digo... Oeste,
tinha gente atirando uma na outra e 1900 tinha um prédio ali. Não, não é assim, né?
Não, quando eu digo que vai se adaptando o próprio Velho Oeste. O filme, inclusive, mostra isso. Ele deixa ali rastros, né? Ele vai mudando, ele continua violento, só que de novas maneiras.
E você pega, tipo, Billy the Kid, esse cara morreu em, sei lá, 1940, dizem. Então, assim, é um momento ali de transição muito que é específico, porque você tem as grandes cidades, você já tem, tipo, grandes empresas que exploram petróleo, mas ao mesmo tempo você ainda tem uma cidadezinha que parece um faroeste ali. E aí é nesse lugar que os Osages ficaram trilhardários com o petróleo, mas assim, aspas, né? Ficaram trilhardários com o petróleo porque por razões, né, que a gente não imagina quais, o governo dos Estados Unidos estruturou de um jeito que os Osages não poderiam simplesmente mandar no lugar. Então, eles tinham uma série de responsabilidades, eles tinham umas travas, mas, ao mesmo tempo, eles permitiam o luxo. Então, você dava o luxo para eles, e aí eles se tornaram hiper ricos, a região ficou hiper rica tal. E, então, era um lugar muito rico, era tipo a região mais rica dos Estados Unidos, assim, esse lugar. E aí chegamos em 1900 e segunda década de 20, ali um pouco antes, que começaram a aparecer pessoas começaram a morrer de causas inexplicadas e, coincidentemente, todas elas eram Osages e todas elas eram herdeiros e todas elas tinham uma ligação com algum branco que ia ganhar o dinheiro que elas morressem. Então, só que isso foi sendo jogado para baixo dos panos para... Obviamente que era um plano do vilão, né? Bem nesse sentido. E esse caso ficou famoso porque...
Uma questão legal que permite, tipo, isso acontecesse com facilidade, né? Por se tratar numa reserva indígena, então não tem interferência direta do governo, da polícia.
Sim.
Você consegue acobertar mais os casos, sendo que eles não têm... Eles têm o poder econômico, mas eles não têm um poder social. Não importa quão rico eles fossem.
Exatamente.
Eles jamais eram vistos como cidadãos plenos e tudo mais. Então...
E a grande diferença é porque você tinha uma estrutura... De polícia nos Estados Unidos, que tinham os Rangers, que era um pessoal que conseguia meio que andar de um estado para o outro, que era o pessoal que... eles não eram uns bounty hunters, como é que é em português? Caçador de recompensa. Mas eles tinham essa possibilidade de ir atrás desses grandes criminosos e expandir um pouco a capacidade deles. Então, eles tinham essa mobilidade quase moral de ir nos lugares. Então, tirando essas pessoas, o resto era o xerife da cidade, era a polícia da cidade. Isso que foi o que você falou. Você está entrando numa reserva, ninguém podia mexer. Então, era muito... Como os Estados Unidos ainda são estados, né, separados, ainda são, e naquela época era ainda mais, porque era mais separado, Então você eles conseguiram fazer essa estrutura, essa massacre, esse assassinato em série, de um jeito que fosse escondido pela própria estrutura do local. E isso só é quebrado porque ali, e aí se você quiser saber mais sobre isso, você vai lá ver outro filme do Leonardo DiCaprio, o Hoover, né? Que é Edgar ou é Hoover o nome do filme? Não lembro. Que é a cinebiografia do J. Edgar Hoover, que é o cara que cria
o
FBI. Eu acho que é Hoover. Que é a cinebiografia do cara que cria o FBI. E aí o FBI, ele é um braço do governo dos Estados Unidos, que é um birô de investigação que tinha essa cara de federal. A gente compara um pouco ele com a Polícia Federal do Brasil, mas não é tão igual. Assim. Ele é um birô de investigação mesmo. Assim. Ele como os estados são separados, o FBI ele tem essa capacidade de transitar entre os estados e ter o mesmo poder em todo lugar.
Então, a Polícia Federal é mais engessada, né? Ela é mais a atuação de uma polícia mesmo.
E ela tem várias funções no Brasil, né? É. A Polícia Federal tem função da parte de
cuidar de estrada, fronteira.
Ela tem função de investigação também.
Isso. Então, FBI assim, não, FBI é um órgão de investigação.
É, o órgão de investigação. Então, quando ele é criado, o primeiro caso não, que ele pega uns casos pequenos, vai lá ver o filme que ele mostra, mas o primeiro grande caso que eles pegam é justamente esse da Nação Osage, que eles enviam os agentes para lá e tal, e eles realmente solucionam o caso, né? Solucionam o caso não, porque eles encontram 20 mortos, mas existe a possibilidade de ter mais que duas dezenas ainda de desconhecido. Então...
É muito louco que a gente está há 17 minutos e a gente ainda está explicando o que é o filme, assim, a história, porque é complexa mesmo, e é legal demais.
Exatamente, e não é porque a gente fala que, mas quando você fica muito tempo falando, explicando o filme, às vezes o filme é ruim. Não, nesse caso não, nesse caso é que ele tem um contexto histórico tão específico que se você perder, e aí vamos lá, já entrando no filme, o Martin Scorsese ele consegue cercar a trama do contexto histórico muito perfeito. Então você entende o que é o Osage, você entende quem são as pessoas, você entende quem é o pessoal lá, ele não tem pressa, né, do negócio da FBI, porque a história acompanha...
Ele não tem pressa de nada, assim, na verdade.
Não, mas tem eu entendo a razão. Mas, assim, a história do filme em si é da chegada desse cara chamado Ernest, que é o Leonardo DiCaprio, que ele chega nessa cidade e ele vai viver com o tio, que é vivido pelo Robert De Niro, e o tio é um grande... dono de cabeça de gado e tal, e ele...
Um benfeitor.
É um cara ótimo, ele fala com os indígenas, ele fala...
Ele tem até um amigo indígena, pô.
Ele tem até um amigo indígena. E aí ele... E aí ele aos poucos, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele não começa bom em nenhum momento. Porque logo de cara tem um diálogo entre os dois que demonstra que ele não é um cara bom. Mas ele pelo menos se mostra não tão ruim. E aí, aos poucos, ele conhece uma herdeira chamada Molly, a Lily Gladstone, e ele acaba casando com ela. E aí o filme é sobre... tenta enxergar o meu celular começou... A minha Siri foi procurar alguma coisa. O filme é sobre tentar entender o que aconteceu com esses personagens durante esses assassinatos, né? Que os assassinatos acabam nem sendo o X do filme, né? E nem o caso é o grande ponto do filme. Acho que o grande ponto do filme é ele não ter essa âncora, né? Que leva. Ele é um filme que cresce, né? Sim. Você achou lento ele?
Não, é lento, mas é propositalmente lento, assim.
É.
Ele é lento, mas ele não é entediante. É diferente.
É.
Ele é devagar. Vai acontecer
muita coisa, né?
Ele tem um ritmo devagar. É bem cadenciado, tem aquelas quebras com... Aí Não é spoiler, né? Um filme desse.
Agora,
não é spoiler, né? Spoiler, essas quebras, tipo, com as cenas de mortes, que isso tudo mostra que é lento, assim. Ele tá vindo num ritmo devagar, aí ele corta pra mostrar uma cena de uma morte, de um assassinato.
E aí quando ele mostra coisa, a cena de morte, geralmente, ela é muito rápida. Todos os cortes são muito rápidos. Quer dizer, ele não tá fazendo, ele não é lento sem querer, ele é lento proposital porque ele quer que você entenda o que tá acontecendo. E aí ele, ó, eu sei fazer rápido aqui, ó, rápido. E ele volta pra ele, você entender.
E aí volta. Atuar, né? É isso, você entra na morte, aí você tem ali um momento rápido e aí você volta pra aquela calmaria. E eu acho que faz sentido também com a época, né? Você pensa que você tá retratando um filme de 100 anos atrás. Aquilo tudo acontecendo num ritmo mais monótono, num ritmo mais devagar, numa lerdeza, assim, que a gente não tá acostumado, tanto de notícia, de tudo. Então eu acho que faz bastante sentido com o que ele quer mostrar, com contextualização da época, ambientação. Eu acho que faz sentido demais o filme ser lento. Por isso que eu acho ele lento, eu não acho ele entediante, são coisas diferentes.
Não, e ele, porque ele tem essa questão do filme tentar retratar, foi o que você falou, a época, mas mais que isso, retratar o quanto aquilo não é rápido, né? Demora meses, demora anos, demora os filhos da Molly, com o Ernest, eles vão crescendo muito. E aí você vai entendendo que aquilo ali é um negócio que está acontecendo durante décadas. Né? Na primeira vez que ela fala, ela tem um voice-over, né? Ela fala das pessoas que estão morrendo e tal, ela já está falando que aquilo está acontecendo há anos, né? Continua acontecendo por anos e anos depois. Então, eu acho que o filme vai até 26, é um chute, mas eu acho que vai até 26 o filme. Então são 6 anos acontecendo, assim. Eu acho que é isso.
Talvez eu ia falar alguma coisa, até me esqueci agora que eu ia falar.
Desculpa.
Não vai por você, não. Eu pensei um bagulho aí, quando eu fui falar, eu já tinha esquecido o que era. É o que eu vacilei.
Não, mas enfim, é isso aí. Ele é um filme, eu acho ainda que ele é mais lento ainda, porque o Scorsese tem um objetivo muito específico de não te fazer odiar o personagem. Ele quer que você pegue...
Isso é muito legal, de verdade.
Cara, isso é desesperador, assim, porque você vai vendo ele
você vai vendo ele quebrando.
Ele vai quebrando o personagem, assim, aos pouquinhos, né? Tem uma hora que ele aparece matando um cara, e você fala, putz, cara, ele agora... Não, e aí ele vai ainda, ele volta naquela... Ele tá
sempre pensa, né? Agora ele passou a linha, agora ele ultrapassou a linha. E nunca passou, você nunca sente que ele passou, de verdade.
E até tá com o personagem... ele ali. Porque você tá muito perto dele, né? Tem momentos que você acha até que... Tem momentos que, assim... Se o Scorsese quisesse, ele redimia o personagem do Leonardo DiCaprio, assim. Ele não redime o personagem. Por exemplo, ele poderia redimir o personagem. Se ele quisesse, ele redimia o personagem, tipo o Ray Liotta nos Bons Companheiros. Porque ele tá tão próximo do Leonardo DiCaprio, assim, o tempo inteiro, que se ele quisesse, era um negócio ali, alguma coisa que ele fizesse ali.
Era uma motivaçãozinha, assim, diferente.
Mas ele não quer. Ele quer que você vá. E aí, aquele momento no final, né? Que você fala assim, agora ele vai redimir o personagem. E ele fala, não vou redimir. Você fala, cara, ele é nojento. Mas você pega o asco dele, praticamente, porque ele vai fazendo coisas, mas ao mesmo tempo você vai vendo umas reações dele que parece que não faz sentido. Quando ele. Tem um momento que ele explode uma casa, mas que ele manda explodir uma casa, ele vai lá ver a casa, ele tá estarrecido. E aí você fala, cara, como é que é possível? E aí você entende que é complexo, né? Você entende que é um personagem complexo, justamente porque você vai olhando ele, assim, firme, mas lentamente, assim, não é nunca corrido. Nunca é uma motivação, assim, ele foi lá e matou alguém.
É diferente do tio, que é o... Esqueci o nome.
Robert De Niro. Agora.
O Robert De Niro, tá lembrando o nome do personagem. O tio, você Ayo. Tá mais distante. Ele, você tá mais distante. Então você só vê os momentos dele de crueldade, quase sempre, assim. Você não tá vendo ele no dia a dia. o Ernest, você tá acompanhando ele. Você chega a acreditar no amor dele pela Molly em vários momentos. É. Você acredita,
não,
né?
E você não tem dúvida que ele ama aquela mulher. Ele só é um cara distorcido. A cabeça do cara é deturpada por causa do tio, por causa do monte de coisa e tal. E aí eu acho legal do Robert De Niro, porque o Robert De Niro, ele nunca é direto, né? O personagem dele é sempre muito indireto. Tudo que o personagem dele faz é indireto. Então Você tem a impressão que a mão dele tá tão limpa que ele vai se safar, porque ele não fez nada, tá ligado? Ele deu a entender ali, ó, faz aquilo lá, vai lá, faz aquilo lá. E meio que escapa, né, de tudo, né?
Ele é basicamente só um apostador ali no meio, né? Ele tá apostando na vida dos outros.
Mas você, ele não demonstra em nenhum momento ele se permite ser o vilão mal. Ele tá o tempo inteiro empurrando um botão aqui, aí ele aperta o botão ali, aí ele empurra um outro negócio ali. Mas ele foi culpado. A cadeia dele é por ele ter...
Ele é mandante, né?
É, exatamente. Por ele ter organizado todas essas 20 mortes e tal. Então ele não é ele não pegou prisão perpétua, não, porque ele não matou ninguém, mas ele organizava, ele colocava as pessoas no lugar certo. Ele pagava, ele mandava e tal. Então a defesa do FBI entendeu isso assim e conseguiu. Mas o que o Scorsese faz é colocar o cara num lugar que você duvida que o cara seja mal, quase. E é o tempo inteiro assim, ele mata a pessoa e vai lá fazer carinho na irmã. Você fala, cara, que coisa absurda.
A cena que ele salva o amigo nativo americano dele, que ele demonstra toda a paixão. Ele salva, não é? Ele salva e você fala, caraca, ó, ele tá salvando o cara ali. É porque tem uma apólice de seguro de vida no nome do cara. Então,
e a apólice aparece, ele fala da apólice no meio da frase, é sutil, assim. Ele não comenta da apólice, assim. Ele tá. Então,
ele não tá desesperado pela apólice,
Ele tá salvando um amigo, mas é por causa da apólice. Ah, tudo bem, a apólice tá lá, a apólice, mas tô salvando meu amigo. Exato. É um negócio muito louco, assim. É uma construção de personagem assustadora, assim. Fala.
Não, eu ia falar que você colocou na pauta até, que você não me perguntou isso, se o filme é lento ou sádico. Eu já falei que ele é sádico antes, já falei que ele é lento também. Eu acho que ele é os dois.
Sádico no bom sentido, né?
Sim. E eu acho que o personagem do Robert De Niro é muito importante pro filme se tornar sádico, assim.
É.
Porque ele é sádico nesse nível.
Muito.
Então,
muito. Assustador.
É, eu acho ele importante pra essa construção do filme.
E aí eu acho que tem esse... E eles conseguem construir esse contraponto com a Molly, que é dolorido, né? Porque você tá com ela ali, você tá vendo ela sofrer, você tá vendo... Mas parece que eles estão tão próximos dela, os dois, que você fala, cara, como é que essa mulher não... E aí mostrando...
Nenhum momento ali, né?
Não... É. Mas é por estar mostrando tudo isso de um jeito calmo, de um jeito para você entender, para um jeito para você entender ela, para um jeito pra você entender as motivações dela com a mãe, com a irmã, que você vai vendo que ela tá presa também. Ela não vai conseguir simplesmente se revoltar contra alguma coisa. E assim, e até quando você olha os Osage falando, né? Eles se juntam ali. Você vê que eles estão presos, né? Eles estão presos a uma estrutura que não tem intenção nenhuma de soltar eles. Então, eles têm
a terra e o dinheiro, né? Mais nada.
Mas não tem mais nada. Então, eles têm que ir para Washington, tem que mandar alguém. Eles têm que resolver não sei o quê, tem que pedir pro rei, eles têm que fazer não sei o quê. Quer dizer, eles têm tutor, né? É um negócio. É uma estrutura, e assim, eles não conseguem. E aí isso passa um pouco para ela, assim. Ela não consegue sair dessa maluquice, assim. Ela tá presa ali no meio, ela tá apaixonada pelo cara que tá dando veneno para ela. e ela não vai conseguir sair dali, porque ela não, eles não sabem sair, eles não sabem, eles... aquele lugar, assim, colocou eles tanto dentro do lugar que eles não sabem o que fazer, assim, é um negócio muito louco, né? É um negócio muito... não tem...
É uma independência.
Opressão, né? É opressão, eles falam opressão, é isso daí.
É, e é uma independência, entre aspas, recém-conquistada, qual eles têm medo de perder, não sabem lidar direito depois de tudo que aconteceu no século passado e ainda continua acontecendo. E já que a gente brincou sobre cultura woke no começo desse programa, se você aí nunca entendeu o conceito do que é racismo estrutural, esse filme é explícito sobre o que é isso.
Que é preconceito estrutural. Preconceito estrutural é isso, cara. Eles são dono da cidade, mas eles não são suficientes para ser. Para estar naquela sociedade. Até, é muito louco.
Eu usei o termo preconceito, mas racismo estrutural mesmo.
Não, assim, sim, mas de qualquer tipo de preconceito é isso. Assim, a pessoa pode estar ali, você está falando, não, mas ele está aqui na cidade. Não está. Ele,
olha só, ele conseguiu ficar rico, ó, e está aqui. Mas
ele tá vagando pelo lugar, assim, porque...
Ele é um pária, ele é considerado um pária ali, por mais que ele seja o dono das terras, por mais que ele seja rico, ele tá impedindo só que as pessoas atinjam os outros objetivos delas, assim, os outros são superiores a ele, basicamente, naquela construção da sociedade.
E isso pra indígena nos Estados Unidos é pior ainda, porque eles têm... Porque a demarcação de terra indígena nos Estados Unidos, ela é... Ela praticamente não permite que eles... os americanos tiraram os indígenas das terras deles, então eles não têm o solo sagrado, que no Brasil tem tribo que tem solo, que é o solo deles aí. Nos Estados Unidos não, eles tiraram, e depois eles meio que devolveram uns restos, assim, você pode ficar aqui na sua reserva e tal. Mas eles aculturaram os caras antes de devolver. Então, as tradições, tudo aquilo que eles se permitiam ser meio que tirado deles, né? E aí eles jogam eles lá numa cidade e falam, isso aqui é seu agora e tal. E aí, só que aí eles acabam precisando do Estado, eles acabam precisando do dinheiro do governo e tal, de uma série de coisas ali para viver. Então eles não têm essa possibilidade de eles continuarem. É um negócio muito louco. É muito complexo. Tem os cassinos, tem os negócios. Cara, eles destruíram, né?
Sim.
É um trabalho de séculos aí. Eles conseguiram, eles destruíram, né? O que sobrou é um negócio. Sobra umas tradições e tal, mas. É um negócio muito louco.
Não que não tenha rolado no... Não que não tenha rolado no Brasil, né? Mas são formas diferentes que isso rolou.
Eles foram mais eficientes do que o pessoal do Brasil. O pessoal do Brasil não deu conta tanto assim. Os portugueses, né? Os portugueses não deram conta. Os espanhóis foram mais eficientes em termos de destruição de nações originárias.
Não foram tão eficientes, é uma forma horrível de falar.
Mas é verdade, né? Eles tentaram. Mas eles tentaram. Tentaram mal pra caralho, mas eles tentaram. E é muito louco isso. Então,
exato.
E o que é pior é que, assim... Cara, e aí, e volta o que você falou. E volta um pouco do que acho que o Scorsese chegou a falar isso. Um negócio aconteceu em 1920, morreram, sei lá, 40 pessoas no lugar mais rico dos Estados Unidos... E o FBI foi criado praticamente para aquilo ali e ninguém fala da história, tá ligado?
Porque é apagado, né?
Nada, são os indígenas lá, então os americanos cagaram e andaram porque são os indígenas, né? Ninguém. É um apagamento muito louco, assim, é um negócio muito.
É triste. Muito triste. Mas você já conhecia a história, Vini? Uma dúvida.
Não. Eu fui conhecer quando ele eu, assim, vamos lá, referência de teve esse massacre lá, a criação da FBI, eu sabia, mas eu nunca tinha me interessado. E aí eu fui me interessar quando o Scorsese anunciou que ia fazer um filme, aí eu fui procurar, sei lá, 2 anos atrás. Mas antes disso era só de... Ah, sabia que teve uma, sabia, mas não sabia detalhe nenhum. Assim. Mas é mais por consumir ali o rolê, mas detalhe eu não sabia. Não tinha lido livro nem nada.
Eu tô te perguntando porque eu não conhecia a história. E eu já tinha ouvido falar também da criação do FBI, já esse trecho eu sabia. Mas parece que o filme, ele não deixa nada de fora, assim, pra quem não conhece, meu caso, parece um registro histórico. Eu não sei se quem conhece a história tem essa mesma percepção. Eu
concordo. É o quanto ele tá preocupado com observar, né, o andamento, ir até o final e tal, e não cortar nada. O livro, ele é... Por razões óbvias, né? O livro ele parte do princípio da investigação. Então ele até enxerga o que aconteceu antes do começo da investigação, mas ele já tem uma. Ele me parece ser baseado muito mais na investigação, no que o pessoal descobriu, do que no dia a dia, no que dá, né? É um registro muito mais histórico mesmo, o livro. E inicialmente o filme era para ser, pensando por esse lado, assim. Olhando para... começando com a investigação, né? Acho que até o Leonardo DiCaprio, ele ia ser... O papel do Leonardo DiCaprio inicialmente ia ser o do Jeff Plimons lá. Jesse Plimons. Esqueci o nome dele. Mas é esse daí.
Que é o ex-Texas Ranger.
É, o que virou, né? Do que estava no FBI. Então, o primeiro cara do FBI que aparece. Isso. Aparentemente o filme ia ser mais focado nele, na investigação dele, e aí você ia entender. Mas aí o Scorsese achou que seria mais legal fazer o contrário, né? Tirar a investigação do FBI e olhar para os personagens, né? E aí ele coloca o Leonardo DiCaprio no Ernest, né? Que no final das contas é um personagem que tem. Ele dialoga ali um pouco com o Ray Liotta, do Bons Companheiros, né? Que é um cara que não está no meio, ele entra no meio, ele passa a ser parte da violência, parte do esquema, e ele não, e não que ele se arrependa, mas em algum momento ali ele passa a ser um perigo para a estrutura que ele estava, e ele, né, vira um X9 e tal.
Então, que assim, é uma diferença grande do Michael Corleone, né? O Michael Corleone é completamente corrompido. Esse cara, ele tá andando na linha, né? Na linha, exatamente. Não de estar andando na linha e estar andando certo. Ele tá em cima da linha, ele tá fazendo um monte de merda.
Ele
parece cair pro outro lado.
Como é que se fala? Os filmes do Scorsese, que lida com esse pessoal, com a pessoa dentro dessa estrutura de violência, eles geralmente fogem do que, por exemplo, do que o Sergio Leone fez com Era Uma Vez na América, do que o Poderoso Chefão, do que o Caceta Coppola fez no Poderoso Chefão, que é um negócio assim muito mais. Estamos dentro da criminalidade, está aqui, tem poucos tons de cinza, porque o cara é criminoso. A máfia do Scorsese é sempre do lado, ele está sempre tentando enxergar o personagem de dentro daquele lugar através de um olhar muito mais isento, assim, e ele julga muito pouco os seus personagens, assim. Ele não julga, né? Nenhum, por exemplo, no caso dos Bons Companheiros, ele não julga agora também o Ernest. Ele tá mostrando o que o Ernest fez. Em nenhum momento ele coloca alguém apontando o dedo pro Ernest falando você é a pessoa horrível. Não, ele não julga ele. Ele tá mostrando, ele fez isso. Ó, ele é apaixonado por ela. Aí ele corta a cena, parece ele matando o detetive que ele quer, contratou, tá ligado? Você fala, porra, então
sim. Assim,
ele não tá julgando ele. Ele tá mostrando o que ele tá fazendo, entendeu?
Esse momento que aparece alguém perto de julgar ele... É quando ela questiona, né, o que ele deu pra ela. Só. É esse o momento, assim, que ele é julgado durante o filme.
E nem é julgado, né? Ele tá naquele lugar de que você... Cara, ali você tá quase torcendo pra ele falar. Porque, assim, se ele fala que ele tava envenenando ela, acabou. E se ele fala que ele não tá envenenando ela, acabou. Mas se ele fala que ele tá envenenando ela, acabou pra eles. Pra você, você vai falar assim, pô, olha lá, ele se redimiu. Mas não vai sentir porra nenhuma, é um mau caráter, é um assassino, não vai mudar nada. Mas os Scorsese têm esse poder de fazer você achar legal o cara. E você fala, cara, não pode. E vai indo assim, né? Então, eu acho essa sensibilidade que o Scorsese tem com o bandido no comum, um negócio que pouca gente consegue fazer assim. Porque não é aquela sensibilidade psicológica lá, sei lá, você pega um...
Estamos entendendo o lado dele.
Ele não quer fazer isso. O que ele quer é você. Ele não tá tentando julgar o Robert De Niro no cassino. Nunca. O Robert De Niro é um mafioso safado no cassino, mas ele não vai julgar o Robert De Niro. Ele vai mostrar o Robert De Niro fazendo tudo, tal, tem o luxo, tal, etc. Ele não vai julgar o Matt Damon, nem o Leonardo DiCaprio no Infiltrado, assim. Eles só estão ali, né? Eles não são personagens maus, eles são personagens que estão fazendo coisas ruins. Então, assim, eu acho que isso é um negócio que, para mim, faz o Scorsese o cara diferenciado. Tem uma lista de um bilhão de coisas que fazem ele diferenciado, mas essa sensibilidade com que ele pega o personagem e deixa você à vontade com o cara ruim é um negócio muito, muito incômodo e muito poderoso, né?
Sim. E esse é um filme mega político, não tem como falar que não. O fato dele fazer isso, eu acho que deixa o filme menos maniqueísta. Ele não fica um filme panfletário, sabe? E por mais que seja um filme mega político. Porque ele tá contando a história, e na história ele não tá julgando ninguém. Por mais que a gente saiba que aquelas pessoas estão sendo horríveis. Mas ele não tá colocando essa carga de julgamento. O julgamento nasce da gente assistindo aquilo e entendendo. Isso não é exposto na tela durante o filme.
Sim, eu acho que... E também esse papo dele ser um filme político, né? Eu acho que... Eu acho que o Scorsese é um diretor absolutamente político em praticamente tudo que ele fez. Tudo, praticamente. A diferença é que muita gente leva a ideia de político como uma defesa de um lado, né? Como se você tivesse que defender uma minoria, por exemplo. O Spike Lee é político porque ele defende minorias no filme dele. O Scorsese não é político porque ele não defende... Não. O Scorsese, ele tá naquele lugar do Tropa de Elite. Tropa de Elite tá no lugar do Scorsese. Que é aquele negócio assim... ele não vai estar celebrando aquilo, mas ele tá mostrando o quanto tem uma estrutura quebrada e ele tá mostrando aquela estrutura ali.
Pessoas burras podem assistir e entender que está celebrando.
Sim, então aí a culpa não é... É aquele negócio, acabei de ver Bons Companheiros e o meu herói é o Ray Liotta. Falou, não, você é doente, né? Você tá... E aí eu acho que isso é político dele, assim, sempre foi político, desde o começo. Desde o começo, lá do começo, começo mesmo, assim, Boxcar Bertha e o Main Street lá, que é um negócio de... Ele tá tentando olhar o indivíduo que a sociedade, por alguma razão, criou a possibilidade daquela pessoa corrompida ou corrompendo aquilo. Então, ele tá enxergando essas pessoas que estão além daquela linha moral... Porque elas querem, mas porque uma estrutura inteira da sociedade permitiu ou impôs que elas fizessem aquilo, entendeu? a criminalidade que ele olha e tal, com que ele, que aparentemente alguém pode falar que ele celebra, ele não celebra, ele tá vendo pessoas que estão aquém da possibilidade de serem de serem tratadas com justiça dentro daquela sociedade. Então, ou a pessoa vai fazer um esquema e roubar alguma coisa, ou extorquir alguma coisa, ou ela não vai ter a oportunidade de sociedade. Então, essas pessoas que ele está enxergando. Mas as pessoas estão erradas? Estão, mas tem uma sociedade por trás que impõe aquilo. Assassinos da Lua das Flores. Cara, é o que você falou, é uma sociedade inteira que está pegando essas pessoas e está destruindo elas. E aí muita gente pode olhar e falar, não, mas ele é político agora porque é uma minoria. Sim, mas porque ele gostou da história. E, enfim, é algo mais recente que você enxerga ainda... É um negócio que você enxerga que ainda resvala, né? A gente está aqui, 2023, 100 anos depois, e as coisas que aconteceram lá acontecem ainda hoje, né?
Ano passado, a gente tinha um presidente propondo que pessoas indígenas pudessem explorar suas áreas, suas regiões, assim como aconteceu nos Estados Unidos, pois os nativos americanos ficaram ricos e muito bem com isso. E aí você vê como essa história, isso tudo que aconteceu, ainda tem um impacto gigantesco na sociedade atual. Seja de uma maneira retrógrada e conservadora, seja com impacto direto, assim, em como essas estruturas se mantêm.
Sim, mas aí se você pega, por exemplo, você pega... sei lá, alguns dos últimos filmes do Scorsese, você vê o Irlandês. O Irlandês é um filme absolutamente político, né? Por mais que parta desse local do assassino de aluguel e tal, aposentado e tal, mas ele está falando o tempo inteiro dos sindicatos, ele está falando o tempo inteiro da pressão do governo, de como eles estão, de como o negócio é emaranhado ali, assim, é meio podre por todo lado. Aí se você pega... Um pouco antes ali você pega o Silêncio, que é um filme sobre o pessoal da Igreja Católica indo no Japão e aí tendo essa quebra do... Então, assim, que não é político, mas é que não é partidário, né?
Sim.
Então, inclusive, o Lobo de Wall Street não é político, porra?
Não.
O Lobo de Wall Street não é político? O cara
É sobre apostar e tirar cocaína, Vini.
Então, assim, o problema é que os outros filmes políticos dele não estavam falando de minorias claras. E agora ele está falando de uma minoria clara. E aí é assim, né? Apito de cachorro lá, né? Falou de minoria que existe, os
cultura caras woke.
Não pode falar. Cultura woke. Pô, pode falar, cara. Ele está falando...
Sabe o que é foda? Desde que a gente falou cultura woke pela primeira vez nesse podcast, prometeu que nunca mais falaria, a gente falou em todos os programas.
É que, pô, eu coloquei isso na pauta, porque, pô, os caras estão chamando os processos de woke, cara.
Tem um comentário, né? Daniel Oliveira, cinéfilo em série, que tá convidado pro nosso podcast sobre o Brasil Paralelo. Espero que eles tenham escrito todos os documentários. Que ele falou que lá fora rolou um pequeno movimento de pessoas criticando o Scorsese porque entendem que o filme deveria ser dirigido por um descendente Osage. E aí, o que a gente acha a respeito? E aí...
Você quer saber o que
eu acho? Eu sinceramente, não sei. Minha opinião vai ser meio burra. Seria muito foda, mas tem algum diretor descendente Osage grande pra fazer um filme desse porte que os estúdios... portariam essa grana?
Então,
aí, seria muito foda isso, de verdade.
Sim. Mas eu acho que o problema, e aí essa discussão, ela desponta para um problema maior ainda, né?
Que é porque não diretor, tem.
Tem algum diretor Osage em Hollywood?
Ou melhor, e se não tem, por que não tem?
Tem algum diretor indígena em Hollywood? E aí você pensa, não tem, ou tem, mas nenhum que vai ter uma possibilidade de fazer um filme de 200 milhões de dólares. E aí você fica pensando, pô, tem um problema aí, né? E aí você aí você, o pessoal desvia a discussão para um lugar que não vai acrescentar nada, né? Então, assim, o Scorsese, ele só pode fazer filme de italiano católico, né? Ele não pode fazer o filme... E aí você fica pensando, cara, que maluquice, cara, porque os filmes dele de italiano, ele está criticando a Itália. Os filmes dele que pensa em catolicismo, ele está criticando o catolicismo. Então,
mas aí ele tem lugar de fala, Vini.
Não dá, né? Eu gostaria, eu não gostaria.
Eu adoro o conceito de lugar de fala, por isso que ele critica. Ele tem lugar de fala para criticar. Quando é duas sagem, ele não critica.
Eu não gostaria, lógico que a gente gostaria que tivesse. Eu gostaria que tivesse um diretor Osage, não que o diretor Osage dirigisse filme. Gostaria que tivesse um diretor Osage, um diretor nativo americano nos Estados Unidos que pudesse, que tivesse fama o suficiente para bancar. E aí eu acho que também. Se você tivesse mais diretores... A Pixar resolve isso colocando co-diretores.
Pra quem tá ouvindo, o Daniel comentou que a Pixar resolve isso colocando co-diretor. Basicamente, há um nomezinho ali pra aparecer e falar, estamos sendo inclusivos, né?
Porque assim... eu acho que tem e é um negócio que vai acontecer aos poucos... eu acho que é um fenômeno que já aconteceu e acho que vai acontecer com mais frequência em qualquer tipo de minoria. Quando a gente está falando de minoria, não é minoria, vamos lá, de novo, não é minoria numérica. Não vem me falar, mas tem mais mulher no mundo, então mulher é minoria. Não, minoria é um negócio político, é um negócio...
Minoria representativa.
Representatividade, é um outro rolê. Então, se você tem mais mulher dirigindo filme, a tendência é que você tenha mais mulheres... sendo protagonistas e mais mulheres sendo produtoras e mais. Por quê? Porque você vai enxergar no seu semelhante a possibilidade de você trazer ele para fazer. Então, mais mulheres dirigindo filme vão fazer mais mulheres dirigir filmes. Mais diretores negros dirigindo filmes vão fazer mais atores negros virarem astros maiores e vão ter mais. Mais produtores negros. Então, assim, é uma grande cadeia de e da onde que tá essa cadeia? Porque o branco racista, quando só tinha branco racista, tinha mais branco racista. Então, assim, é uma cadeia mesmo. O branco chama branco. Então, é a mesma coisa. Então, existe uma... e aí eu acho que nos Estados Unidos é pior ainda, porque quando eles falam dessas minorias, eles sempre colocam muito o latino, o branco, o negro e a mulher, e o homossexual. E aí eu acho que ainda falta o espaço para eles tentarem falar dos nativo-americanos. E aí você tem que dar espaço para eles, né? Eu acho que se você dá espaço pro nativo-americano fazer filme, vai fazer filme com personalidade nativo-americana. Ele vai contar outras histórias diferentes. É uma outra sensibilidade. Do mesmo jeito que se você der mais espaço para o diretor homossexual, para a diretora homossexual fazer filmes, é uma outra sensibilidade diferente, é uma outra visão de mundo, são outras possibilidades. É a mesma coisa com mulher. O homem, ele tem uma visão de mundo, ele tem uma sensibilidade, a mulher tem outra, por N razões. O LGBTQIA+ tem outra. Então, assim, essa diversidade, ela só cria filmes diferentes. Então, assim, para quem aprecia a arte, cara, não tem nada mais legal do que você ter possibilidades de visões diferentes.
Aí cai naquela coisa que está sendo muito discutida atualmente, que é o pessoal está usando muito o termo aí, identitarismo. E basicamente usam o termo identitário para tudo que não é branco, hétero e cis. Pronto. Branco, hétero, cis não é identitário. Qualquer coisa fora é identitário. Isso é problemático. O branco, hétero, cis talvez seja uma das coisas mais identitárias que tem. Porque a gente tem 100 anos de cinema que é um cinema branco, hétero, cis. E pronto. Poucos anos que mudaram.
E se você pensar assim, se você der uma possibilidade de um nativo americano fazer um filme, talvez ele não fosse contar a história inteira do Osage, mas ele poderia contar uma pequena história sobre um dos casos, um assassinato, ou ele poderia contar uma história... Quer dizer, o tamanho do filme, ele ser épico, etc., é porque ele está na mão do Scorsese, mas se você der na mão do pessoal que está mais próximo desse caso, do caso, né, da herança cultural que, do caso, eles vão, você já tem uma diversidade de possibilidades, que não existe. Não existe em Hollywood isso. Existe, até existe, mas chega tão pouco, é tão difícil de chegar nos grandes centros e tal. Então fica a gente que trabalha com cinema fica caçando e consegue enxergar, mas o grande público, que é o grande público que vai fazer um diretor Osage, tem o dinheiro para fazer um outro filme maior, se não chega, eles não vão ter essa oportunidade. Agora, se tem algum diretor Osage hoje em atividade, eu não sei.
Hollywood.
Hollywood, né? Acho que, eu não sei. Eu sei onde não tem diretor Hollywood. Nativo americano na Europa. Que eles mataram todos.
Ai, Vinícius.
É verdade, cara. Então, assim, é complicado. Bem. É complicado.
Até porque Brasil, na Europa eles não eram nativos americanos, eles eram nativos europeus também.
Mas nativo europeu pode, nativo europeu é perfeito, era incrível, cara. Nativo dos outros lugares que não eram bons. Né? Nativo europeu era incrível. Então,
Vini. Nossa,
é uma discussão complexa, mas eu acho que.
É complexa.
É um desperdício de discussão, quase, né? Assim, fora que eu acho que o Scorsese. Ele tinha que dirigir todos os filmes. Eu não acho que ele tinha que dirigir todos, sobre qualquer coisa. Dá um Scorsese, o Scorsese faz lá. Pra mim tá tudo bem.
Ai, meu Deus. Aí, Vini, você tinha falado um bagulho que eu acho que é pra encerrar nosso programa. Você falou isso na sua crítica que eu li. E eu acho que você não falou ainda hoje, pelo menos minha memória tá meio fraca. Que eu não tinha pensado nisso e eu... tive esse momento de reflexão depois de ler a sua crítica, que é o significado do Scorsese aparecendo no final ali, naquela... que essa cena, ela tem uma quebra muito grande, né? Pra quem não tá entendendo, você tá lá assistindo a história e de repente corta e vira basicamente uma radionovela com uma leitura dramática.
Vira um epílogo, né? Vira um epílogo.
O epílogo é uma radionovela contando aquela história, uma leitura dramática daquilo numa rádio. E
teoricamente, ele tá no futuro, sem ser um futuro específico, né?
Isso. E aí, ele... um dos personagens contando a história ali é o Scorsese. E aí, o que isso significa?
O que, que você acha que isso significa?
Eu não vou falar porque tá contaminado pelo que eu li. Eu não tinha...
É porque eu acho que... Primeiro que eu acho que é um momento... Como você teve esse cuidado todo de quase de isenção ali, quase de não julgar aqueles personagens, e aí no final você vai estar num lugar que você vai estar falando das pessoas... seria as letrinhas que sobem no final, né? Contando o final da história. Em vez de ele falar, o final da história.
O epílogo. Tá,
é que no cinema, geralmente, esses filmes de julgamento e tal, acaba o julgamento num ponto ápice, né? E aí.
Ernest foi preso e ficou não sei quanto tempo.
Exatamente. Você poderia fazer isso, né? E cara, se você fizesse isso, 90%. Dos cineastas fariam isso e funcionaria, não seria um absurdo. Mas 90% dos cineastas não são Scorsese. Aí o Scorsese ele faz um curta ali, quase, né? Ele vai para esse lugar que é à frente no tempo, porque ele fala que um deles cumpriu 20 e poucos anos de cadeia, 30 anos de cadeia e tal. E aí ele. Então quer dizer que ele está 30 anos na frente, mas ele está mais que isso, porque depois ele fala quando ele morreu, depois. Então, assim. Ele vai para um lugar de fantasia ali, só que ele não vai muito longe, porque se ele, ele não queria quebrar aquele encanto da época, né? Então ele faz essa radionovela ali, até com a ilustre participação do Jack White lá. Você reconheceu o Jack White do
sim.
Da banda lá.
Como é que White
banda,
Stripes.
Né? White Stripes. E ele está ele tá ali naquele momento tentando contar o que aconteceu, mas sem ser só as letrinhas, né? Então ele conta a historinha e tal, e aí você tem aqueles barulhinhos que ele vai fazendo e tal, e aí você vai, ele fala o que aconteceu com tal pessoa, ele fala o que aconteceu com outro personagem, exatamente como o Daniel falou, é absolutamente elegante, porque ele tá ali mostrando o que aconteceu com todo mundo, e aí, de repente, o cara sai da o cara que tava falando, né? Ele sai do microfone e entra o Martin Scorsese. E aí, eu enxerguei como se fosse aquele momento de você falar assim, cara, a gente não tá brincando, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito, isso aqui é real. Quando a gente falou que isso aqui é real, a gente deu a entender lá no começo do filme que era real, quando ele fez aquela montagenzinha, que era tipo um documentáriozinho para falar que é real, ó, isso aqui a gente filmou e tal. Ele quis falar assim, é real, e aí ele aparece no final e fala assim, cara, isso é real. O que aconteceu é absurdo, é violento, é um negócio que acontece hoje e é real. E é tão real que eu tô aqui. Eu tô quebrando a minha... Eu tô quebrando a diegese, eu tô ultrapassando a tela do cinema para me permitir falar, ó, isso é uma homenagem, eu tô tentando, é o mínimo que eu posso fazer, é demonstrar o quanto eu tô sendo sincero com isso, o quanto isso é real e o quanto isso é um... É absurdo, né? O quanto isso é violento e tal. Então, eu acho que ele é um momento que ele se curva ao absurdo que aconteceu, né? Ele se curva aos Osage, talvez, às vítimas, às famílias e tal. E eu acho isso incrível, assim. É um negócio, assim, que o outro que tá nos 10%, o Spielberg fez mais ou menos isso no final do Fabelmans, quando ele sai da sala, ele sai do lugar do diretor, que ele vai com o personagem, e aí o diretor olha a câmera tá olhando pro horizonte, o horizonte não tá quebrado, e aí ele se coloca dentro do filme e arruma o horizonte. Quer dizer, ele tá demonstrando que aquilo ali é real, ele tá demonstrando, falou, ó, eu sou essa pessoa, eu sou, e os processos é uma coisa, ele tá falando, cara, eu respeito essas pessoas, respeito tantos que eu tô aqui contando uma história, eu peguei 200 milhões da Apple e da Paramount, eu vou fazendo esse filme aqui, eu vou ser xingado, eu tô fazendo um filme de quase 4 horas, eu tô fazendo um filme, isso é, e o mínimo que eu posso fazer é demonstrar o meu, o quanto aquilo é real, porque eu sou real, ele fala, é tipo, parece que é um pedido de falar, eu sou real, isso aqui é verdade, eu respeito vocês, e é uma humildade, né? O cara, esse cara é um gênio, esse cara tem um futuro, hein? Acho que esse cara tem futuro. E aí depois ele acaba o filme com aquela roda, né? Aquela que é uma espécie de um ritual, uma dança dos...
Uma dança ali.
Que é contemporâneo aquilo. Aquilo acontece, está acontecendo nos dias de hoje, né? Então, quer dizer que ainda sobraram, mesmo com toda a pressão. Então, quer dizer, eu gosto disso. O Spike Lee fez isso no... Naquele filme do Vietnã, como é que é o nome do filme do Vietnã? Os cinco, o batalhão Blood lá. Das cinco Blood lá.
Destacamento.
Acho que é destacamento
Blood. Destacamento Blood?
Eu acho que é. Que ele acho acaba que é. O filme e aí ele vai pra dentro da sala de aula com as pessoas reais e tal. É a mesma ideia, né? De se. Spike Lee também tá entre os 10%. Quer dizer, você conseguir sair da cadeira do diretor e se expor para mostrar que você respeita aquilo, é um negócio de, de muita humildade, assim, de muito respeito e muita grandeza ao mesmo tempo.
E é difícil fazer de um jeito bonito, né? Sem ser brega.
É. E eu acho que o detalhe do Scorsese é que tem um cara narrando o tempo inteiro, e ele é uma das vozes. E aí, quando vai entrar o Scorsese, a composição é perfeita, assim. A câmera tá meio para baixo, assim, e aí o cara sai do microfone pro lado e o Scorsese entra por trás. Quer dizer, dá licença agora, assim, sabe? É um respeito, assim, não é corta pro lado, tá o Scorsese com o microfone ainda. Você sente que tem todo um mise-en-scène de respeito ali. É um negócio... Cara, ele é genial. Então, dá um outro Oscar. Cara. Dá tudo. Dá meu filho pro Scorsese, sei lá. Dá o que você quiser. Scorsese
me manda aqui. Eu só tenho uma crítica a vir fazer esse filme. É que como ele foi curto. Direto... Não, como ele foi pro cinema, não dá pra pausar pra ir no banheiro e tal.
Ele deve chegar na Apple por esses dias agora. Acho que ele deve chegar rápido, não deve demorar muito, não. Não acho que a Apple tenha bancado o filme e tal pra...
Sim.
Pra como é que se fala? Pra
ficar só pra, no pra cinema, ficar na
tela, né?
Sim. Não, faz sentido. É que o último dele tinha tido toda a discussão sobre pausar pra ir no banheiro ou não, quais são os lugares que você pode pausar.
Também. Pausa o que você quiser, faz o que você quiser.
Então, o problema é que no cinema são.
A referência que o Daniel fez uma referência agora ao Intocáveis. Tem isso também. O personagem do De Niro no Intocáveis, ele é mais violento, lógico, né? Mas ele é um personagem que na maioria do tempo. Tem um momento do filme que ele exerce a violência, né? Mas no resto do tempo é um negócio muito mais de onde ele tá, né? E eu também acho que ele faz ele faz a referência da
barbearia.
Da barbearia do Intocáveis, sim.
Sim.
Até porque é a oportunidade, né? Você tem o Scorsese fazendo um vilão clássico, né? E um vilão que eu acho que não pode perder esse putão. Então fica aí a dica também, quem não viu Intocáveis, grande, grande filme.
Filmaço.
Que não é do Scorsese, só pra deixar claro.
Acho que temos um programa, Vinícius.
Temos.
É isso. Você quer dar seu veredito sobre o filme?
Nota 8? Não,
8.
Não vou fazer isso.
Paulo. 8 de 11?
Se você quiser dar nota, você dê nota. Se você quiser, eu não vou dar nota em filme.
É isso. Assistam. Assistam Assassinos da Lua das Flores. Se ainda não assistiu, vai lá. Vai no cinema. Baita filme. E depois volta aqui para ouvir de novo com uma nova visão sobre tudo que a gente falou, certo? Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever onde você estiver ouvindo, deixar sua avaliação no YouTube, o joinha, nas plataformas de podcast, 5 estrelas. Faz tempo que eu não falo isso, mas quem não dá 5 estrelas, o Vinícius vai pessoalmente em casa quebrar na porrada. Então isso...
Exatamente, pessoal, muito mal.
Isso.
Eu mando meu Pix, você manda o dinheiro da passagem e aí eu vou.
Por isso que ele se consolidou com o Ernest. Ele entende esse lugar de ser mal, mas ter suas paixões ao mesmo tempo. Então deixa aí sua avaliação, por favor. E responde a enquete que estará no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Fechou?
Qual é a enquete?
O filme é bom? Eu vou perguntar. A enquete é: Assassino da Lua das Flores é um filme lento ou um filme sádico? Exatamente. Essa vai ser a nossa enquete. Okay. E aí, Vinícius, quer dar um momento de recadinhos? Não, de recomendações tradicionais?
Eu tenho. Você tem recomendação?
Tenho.
Então fala.
A trilogia indianista do José de Alencar: Iracema, Guarani e Ubirajara. Não, mentira. Pode ler, José de Alencar.
Pode ler, sim,
José de Alencar é muito bom. Mas não, pô.
José de Alencar é lento ou é sádico?
É lento. Talvez seja um pouco sádico também, mas é mais lento que sádico. Pô, é uma recomendação de livro, e não é um livro, tipo, divertidão, legal, mas é, na verdade, é mais um artigo, assim, curtinho, que eu li há uns tempos atrás, viralizou, tá de graça aí no Kindle, nas internets, pra quem quiser achar, que é o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena bem famosa no Brasil.
Indígena, entendeu? A referência?
É, ó, caso não tenha. E aí, por que que é legal? Porque é uma visão diferente de mundo e de como a gente se relaciona com produção. E é muito sobre isso, como a gente se relaciona com o modo de vida em termos de produção e de viver, que você tem que estar sempre produzindo para poder viver mais. E aí é uma visão de nativos, povos originários, falando sobre como é isso, assim. Então, não de povos originários, né, do Ailton Krenak, mas... representando sim, isso.
A minha dica, eu lembrei, porque eu coloquei o computador aqui, eu olhei para a prateleira, aí eu lembrei que eu tinha um livro que eu podia indicar que chama Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano do Martin Scorsese, da Kozak Naif. Vocês não vão encontrar lugar nenhum.
Então já faliu. Kozak Naif. É, Kozak Naif valeu, ou seja, foda-se,
você vai ver esse vídeo. Eu tenho, então tá aí a minha dica.
Geral entrando agora no estante virtual e Sebo do Messias, vai ter uma hiperinflação desse livro.
Ele é um livro que a British Columbia, como é que é o nome da faculdade? British Film Institute de Londres, eles fizeram uma série de filmes em 1993, foi de 93 até 96, chamada Century of Cinema. E aí um dos episódios era do o Scorsese fez, acho que um episódio. E aí o episódio dele, ele falava sobre o cinema americano. E aí ele pegou tudo que ele meio que pesquisou e comentou pro documentário, ele fez esse livro, que é, repetindo, Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano, do Martin Scorsese com Michael Henry Wilson. Vocês não vão encontrar lugar nenhum, mas tem na minha prateleira as horas de vocês. Então, mas
lá para Vinícius.
Não. E aí e é muito legal porque ele vai comentando pedaços de filme. E para quem não sabe, o Scorsese, ele é tipo uma enciclopédia. Você vê as entrevistas do Scorsese, ele cita uns filmes do mundo inteiro, que você não sabe de onde ele tira, assim, e ele cita com uma precisão, que é um negócio meio assustador, e aí ele tem uns comentários muito, muito inteligentes, né, porque, pô, ele manja muito e é muito preciso, assim, são os comentários, são umas explicações da cena e os comentários mais curtinhos dele, assim, é bem divertido o livro, um monte de fotinho, tem imagem, ó, tem...
Eu vou pegar emprestado com o Vinícius.
Também não vai pegar emprestado.
Bonito, hein? É bonita a diagramação, né? Kozak Naif, né? Por isso que faliu.
Ele é um livrão gigante, ó. Cadê?
Faziam coisas bonitas demais que a galera não tinha condição de comprar.
Eu comprei, eu tenho. O meu de vocês não tem.
Se endividou em 15 vezes pra comprar um livro da
Kozak Naif. Não era, na época não era, não. Foi quando eu comecei a estudar cinema, sim, eu comprei os livros. E era... bom, não era barato, né? Obviamente não era barato, mas era um livro que era acessível, né? Você está falando de 2005 ali. 2006,
não é quando eles fecharam lá em 2015.
Era acessível e depois se tornou inacessível. E agora está se tornando mais inacessível ainda com os livros de 300 páginas a R$90.
Isso. Companhia das Letras, se você estiver ouvindo a gente...
Pode mandar
livros, mas fica a nossa crítica aí do valor do livrinho de 2 centavos, né?
Fechou, é isso aí.
É isso. Muito obrigado, Vini. Valeu por mais um programa de semana aqui. Eu gosto quando grava só nós dois. É legal ter convidado, mas quando grava só nós dois também é legal. Então,
Semana que vem tem terror, hein? Vamos lá, vai terror. Ser o programa de terror do ano, porque é Halloween, a gente... Guarda esse pro terror.
Perfeito. É isso, então semana que vem é terror.
Terror.
Não sei o quê. Terror.
Não, só tá jogado, depois a gente descobre até lá.
É isso. Fechou, valeu, Vinícius. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Um beijo.
Abraço.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E lembrando mais uma vez...